Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 4 de julho de 2026. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, marcou para o dia 19 de agosto a retomada do julgamento sobre as eleições suplementares no Rio de Janeiro. O cargo de governador vem sendo ocupado de forma temporária desde a renúncia de Cláudio Castro em março. Um novo pedido de vista, no entanto, pode adiar a definição do caso. Parte da corte afirma que não deve haver tempo hábil para uma eleição específica para o mandato tampão. O jeito de consumir entretenimento e acessar a internet no Brasil está mudando rapidamente. Dados do IBGE mostram que quase metade dos lares brasileiros já paga por serviços de streaming de vídeo, enquanto a TV por assinatura continua perdendo espaço. Pesquisa também revela que o acesso à internet atingiu um novo recorde no país, que os idosos estão cada vez mais conectados. Ainda assim, o telefone fixo está em 6% das casas brasileiras. O número de mortos provocado pelos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 2.645, segundo o balanço mais recente divulgado pelo governo venezuelano. O total de feridos chegou a 12.666. Mais de 86 mil famílias receberam atendimento. O governo disse ainda que 15 mil pessoas estão desalojadas. As autoridades venezuelanas e equipes de apoio estrangeiras seguem à procura de pessoas soterradas nos escombros das regiões atingidas. Ao todo, são mais de 30 mil socorristas de 31 países, entre eles o Brasil. No horário de Brasília, 8 e 2.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Oito e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Marcela Lorenzetto.
8 horas, 4 minutos, terceira hora do Jornal da CBN deste sábado, dia 4 de julho de 2026. A gente já começa com informação. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu investimentos dos Estados Unidos no Brasil para elevar a produção de minerais críticos e terras raras. Segundo ele, a guerra comercial entre americanos e chineses é uma oportunidade para o país desenvolver o setor brasileiro.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sugeriu a possibilidade de um acordo entre Estados Unidos e Brasil para a produção de minerais críticos. A declaração foi dada em agenda em Belo Horizonte nesta sexta-feira, um dia após a pasta apresentar ao Conselho Nacional de Política Energética um plano para aumentar a participação do Brasil na produção mundial de minerais críticos de 8,3% para 12,2%. Conforme Silveira, atualmente Estados Unidos e China disputam uma guerra comercial para acesso a esses recursos minerais essenciais para setores de alta tecnologia e na transição energética. Segundo ele, a reserva brasileira está no centro dessa disputa e, por isso, deveria receber mais investimentos internacionais, mas com respeito à soberania do país. O ministro confirmou ainda que esse assunto chegou a ser discutido entre o presidente Lula e o presidente dos dos Estados Unidos, Donald Trump.
Na ida nossa com o presidente Lula ao presidente Trump, isso foi dito. Nós temos que fazer dos minerais críticos, em especial terras raras, uma oportunidade para o Brasil. Então nós temos que trazer a cadeia produtiva para o Brasil. Talvez a China, nesse caso, não seja interessada, até porque ela produz com custos menores e já tem a cadeia completa. Mas os Estados Unidos, se quiser produzir com custos melhores, vai produzir em solo brasileiro, porque o presidente Lula quer defender a soberania do Brasil para aplicar suas riquezas a favor do povo brasileiro.
O ministro Alexandre Silveira também defendeu que o Congresso aprove o mais rápido possível o projeto que trata sobre a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. As declarações foram dadas durante a assinatura de uma cooperação técnica entre o Ministério de Minas e Energia e a Polícia Federal em Belo Horizonte nesta sexta-feira. Com isso, será feito o repasse de mais de 20 milhões de reais do novo Acordo do Rio Doce, destinados ao fortalecimento da atuação da PF no combate à mineração ilegal na bacia. Silveira, inclusive, foi questionado sobre as investigações da própria Polícia Federal e indiciamentos de empresários do setor e agentes públicos dentro das operações Rejeito e Parcus. Entre eles, o diretor da Agência Nacional de Mineração, Mauro Souza, indiciado por participação em um esquema de favorecimento da mineração ilegal na Serra do Curral, em Belo Horizonte. Sobre o fato, o ministro afirmou que defende as investigações, além da mineração legal, sustentável e que respeite as leis. Ele reforçou que o quadro da ANM atualmente é ainda insuficiente para dar conta de toda a fiscalização, mas não comentou diretamente a participação de diretores da agência nos crimes investigados. De Belo Horizonte, Débora Costa.
8:07 e a cidade de Trindade se prepara para receber os últimos dias da Romaria do Divino Pai Eterno, que termina neste domingo, data dedicada ao dia da festa. A expectativa é de grande movimentação de romeiros, com celebrações religiosas, procissões, missas e atividades de orações.
Ao longo dos últimos dias, milhares de fiéis percorreram a GO-060, a rodovia dos Romeiros, em direção à Trindade, na região metropolitana de Goiânia, durante a tradicional caminhada da fé. A Romaria do Divino Pai Eterno entra neste fim de semana no Tríduo, os 3 dias que antecedem a grande festa. O superior-geral do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, padre João Paulo Santos, destaca que a expectativa é de aumento no número de romeiros e que a preparação para recebê-los foi reforçada.
Sempre que vamos nos aproximando do grande dia celebrativo, vai intensificando também o número de fiéis. Alguns, claro, não têm condições de participar de todo o novenário, então deixam para chegar em Trindade no Tríduo final. Então nós já estamos justamente neste momento em que se intensifica a presença dos fiéis e, consequentemente, também se intensificam aqui as preparações para a grande festa do Divino Pai Eterno. As ruas já estão cada vez mais tomadas pelos fiéis, as celebrações também com um número de participação bem maior.
Entre os romeiros, a principal motivação é a gratidão. Muitos percorrem um trajeto para agradecer graças alcançadas. A jornalista Raquel Santana, de Brasília, faz a caminhada há vários anos e contou que a peregrinação passou a fazer parte da rotina depois de um grave acidente.
Eu acredito que essa seja a 15ª vez, mais ou menos. Eu comecei em 2003, depois de um acidente de carro que eu tive. E depois eu ainda tive um outro acidente que eu poderia ficar sem andar aí, que eu continuei mesmo vindo. Alguns anos eu falhei, mas todo ano que eu posso eu tô aqui. Eu venho muito para agradecer, mais do que pedir, mais para agradecer por tantas graças, tantos livramentos, tantas bênçãos. E pedir saúde para todo mundo, né? Já faz parte da minha rotina. Todo ano eu já me organizo para conseguir vir. Antes vinha, ficava em Goiânia no final de semana. Agora nem que eu venha, faça a caminhada e volte para Brasília, eu venho sempre.
Neste sábado, a programação tem o encontro dos carreiros, cavaleiros e muladeiros, além da missa da juventude e da noite da copiosa. No domingo, a grande festa começa ainda de madrugada, com missa solene às 8h e procissão luminosa às 17h30. Considerada a maior manifestação religiosa do Centro-Oeste e a maior festa do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno, a Romaria transforma Trindade em um dos principais destinos de peregrinação do país. De Goiânia, Débora Marques.
8:10.
Já está no ar o segundo episódio desta temporada do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO da Vale, a gigante da mineração. Gustavo Pimenta contou como está fazendo para mudar a cultura de uma empresa com cerca de 170 mil funcionários.
O como hoje dentro da Vale, ele é tão importante quanto o quanto. Então, sim, não adianta entregar o teu resultado. O como entregar, ele também é parte da avaliação de desempenho anual das pessoas. E desenvolver a liderança. A gente teve que mudar muito a liderança da companhia ao longo desses anos. Quase 40% da liderança desde 2020.
Gustavo Pimenta também contou muito sobre a sua trajetória no setor de finanças e como tem trabalhado na gestão da crise enfrentada pela empresa desde os desastres de Mariana e Brumadinho. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Futuramente, com Marta Gabriel.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Da CBN.
O concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal teve o prazo de validade ampliado de 18 para 24 meses. Quase 3 mil candidatos do concurso tiveram a candidatura homologada para ampliar o banco de aprovados aptos a futuras convocações. O GDF também ampliou o número de cotas do serviço voluntário gratificado da Polícia Militar do DF. Com mais de 94 mil cotas, o total ultrapassa de 252 mil. O programa permite que policiais militares cumpram jornadas extras remuneradas fora da escala regular, reforçando o policiamento ostensivo em áreas estratégicas e regiões com maior demanda por segurança. Na educação, o governo nomeou mais de 700 professores para a rede pública de ensino. O decreto contempla o cargo de professor de educação básica da carreira do Magistério Público da Secretaria de Educação, com vagas distribuídas em 25 especialidades. As medidas, publicadas nesta quinta e sexta-feira no Diário Oficial do DF, cumprem o prazo da Lei das Eleições. Marina Dantas, para a CBN.
Jornal da CBN. Jornal da CBN.
8:14.
Mundo Corporativo com Milton Jung.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar da tecnologia como vetor para a inclusão nas empresas. Vamos tratar também aqui sobre inovação social. E a nossa convidada é Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood. A quem eu agradeço, desde já, pela gentileza de ter aceitado o nosso convite no Mundo Corporativo. Bom dia para você, Luana.
Bom dia, Milton. Prazer estar aqui contigo.
Luana, o iFood conecta milhões de consumidores, cerca de quê? 500 mil entregadores.
600 mil ativos todos os meses.
Como garantir que uma plataforma tecnológica gere oportunidades ali sem ampliar vulnerabilidades?
Ah, fantástico, Milton. O iFood hoje é o que eu chamo um verdadeiro laboratório social, porque é uma conexão, um ecossistema que conecta 60 milhões de consumidores com esses 600 mil entregadores e outros 550 mil estabelecimentos comerciais. Então, a gente está falando de interações humanas que acontecem o tempo todo. A tecnologia hoje, ela vem para não só aproximar a demanda da oferta, criar essas oportunidades de trabalho para toda essa população, mas também para intervir onde precisa intervir para dissipar conflitos, para melhorar a experiência do trabalhador na plataforma, para levar educação para um trabalhador que tem um trabalho extremamente flexível e que precisa ter acessibilidade para estudar qualquer momento do dia e que precisa também ter o apoio necessário para que as condições de proteções, seja através de pontos de apoio, seja através de condições mínimas de trabalho em termos de proteções contra qualquer tipo de violência, discriminação. Então, a tecnologia, ela precisa estar monitorando todas essas vulnerabilidades o tempo todo e resolvendo os conflitos e levando essa educação. Então, a gente usa a tecnologia para diversas coisas.
Luana, quando a gente fala aqui do trabalho por aplicativo, esse debate é sempre muito polarizado. Você tem colaborado com essa discussão, inclusive internacionalmente, com participações em fóruns internacionais. Conta para nós desta experiência e que avanços já se obteve, até porque esse não é um debate apenas regionalizado aqui no Brasil, É um debate que interessa ao mundo pelo modelo de trabalho que existe hoje.
Exatamente. A economia de plataforma é um fenômeno de menos de 20 anos, é extremamente recente. Mas a gente, no iFood, sempre, desde 2021, vem promovendo a necessidade de haver uma discussão sobre regulação, uma regulação que consiga equilibrar um modelo de negócio que é extremamente inovador, mas com as proteções necessárias desses trabalhadores. Então, a gente ficou muito satisfeito de que todos esses anos de discussões, né, desde 2021 até a nossa entrada no debate junto ao Fórum Econômico Mundial em 2022 e 2023, os últimos 3 anos de fórum culminaram no lançamento da Aliança Global pelo Trabalho Digno de Plataformas, uma aliança entre mais de 10 plataformas, das 10 maiores plataformas no mundo. E, recentemente, foi aprovado o primeiro marco internacional, convenção internacional da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que promulga uma convenção sobre os direitos dos trabalhadores. E a gente está muito satisfeito com o trabalho que foi feito, porque essa convenção, ela não só protege o trabalhador em diferentes aspectos, mas também foi uma regulação que permitiu com que cada país também pudesse fazer os ajustes necessários, né? Não tinha ali uma fórmula única para todos os países. Essa convenção, ela permitiu, olha, cada país, o vínculo é definido conforme a legislação local, né? Em cada país, o ganho mínimo é definido conforme a legislação local. Então, a gente considera isso uma vitória para os trabalhadores, uma vitória para o setor, e que vai permitir com que esse modelo de negócio, de plataformas, continue gerando oportunidades para muita gente.
Nós temos falado aqui dos entregadores, mas existem outros protagonistas nessa corrente toda. E aí estão, por exemplo, os comerciantes. Que tipo de trabalho vocês dentro do iFood têm realizado no sentido de incluir o maior número destas pessoas? E aí nós não estamos falando só de grandes restaurantes, não. Nós estamos falando, às vezes, de pequenos negócios.
Exatamente, exatamente. Olha, o iFood, como empresa brasileira, empresa de tecnologia, a gente considera que o nosso crescimento está intrinsecamente conectado ao crescimento dos pequenos negócios do nosso país, né? E esses pequenos negócios são negócios que muitas vezes ficaram 10 anos atrasados em termos da digitalização. Né? Então, acho que a primeira coisa que o iFood traz para esse ecossistema de pequenos negócios é a transformação digital. A gente não está mais falando de sistemas tecnológicos, né? De RP, de CRM, de conexão com o seu cliente. Não, a gente já está falando de levar agentes de inteligência artificial para que esses pequenos negócios consigam organizar suas contas, organizar o seu estoque, fazer uma melhor precificação, né? Entender as demandas dos seus consumidores, conectar o tráfego, né, de consumidores do salão para o delivery. Né? Então, começa por aí. Começa em levar tecnologia para que esses negócios consigam se organizar, se estruturar e crescer. A segunda coisa é levar acesso a produtos financeiros sob medida e que sejam produtos financeiros que ajudem os restaurantes a crescer. Então, a gente tem dezenas e centenas de cases de restaurantes que foram negados pelo sistema financeiro tradicional e que no iFood, pelo fato da gente conhecer esse restaurante, conhecer como que os clientes gostam do restaurante, como que eles voltam para esse restaurante, a gente consegue dar produtos financeiros muito melhores, como crédito, por exemplo, como o cartão de crédito, como microcrédito, né, como antecipação de recebíveis. E isso faz com que esses pequenos negócios consigam se estruturar e sobreviver mais.
Isso que nós estamos falando aqui tem tudo a ver com esse conceito que eu citei lá na abertura, inovação social, que é uma das suas missões dentro da empresa?
Sim, tem tudo a ver. Inovação social para a gente nada mais é do que pensar de múltiplas formas como resolver problemas sociais complexos. Um dos problemas sociais complexos que a gente tinha era a segurança no trânsito, por exemplo. É muito difícil enfrentar, mudar comportamentos inseguros. E os problemas de segurança no trânsito não são problemas também só comportamentais, são da infraestrutura viária das cidades, né? Então, assim, isso é um problema social complexíssimo que se a gente fosse só pensar nele como punição, a gente não estaria enfrentando o problema da maneira correta. Então, como é que a gente decide fazer inovação social? Vamos olhar para a ciência comportamental? Vamos olhar para os dados? Vamos olhar para que tipo de reforços positivos e incentivos a gente precisa dar para essa pessoa, para que ela mude esses comportamentos? Como que a gente faz isso na prática e em escala? E a gente desenvolveu um mecanismo de direção segura que a gente acaba de lançar a nível nacional, que mostra que são essas mudanças comportamentais, usando ciência comportamental, que fazem com que a gente tenha soluções muito mais estruturantes com relação à mudança de comportamento. Né? A gente viu os resultados, a gente conseguiu reduzir drasticamente o número de entregadores que dirigiam consistentemente acima da velocidade do viário urbano. E a gente fez isso sem tornar a nossa operação mais lenta, né? Então, e é isso que é a inovação. É tu conseguir enfrentar um problema social sem isso causar um custo ou qualquer tipo de ineficiência no negócio ou demora para os consumidores e etc.
Luana, muito obrigado pela gentileza, pelas informações e pelo seu conhecimento. Até uma nova oportunidade.
Obrigada, Milton.
Luana Zemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood, foi a nossa entrevistada no Mundo Corporativo. Essa entrevista completa você tem à sua disposição no canal da CBN, no YouTube, no site cbn.com.br, no nosso aplicativo, em podcast lá no Spotify, no meu blog, miltonjung.com.br, Jung você escreve com J-U-N-G. Em todos esses espaços, você tem essa entrevista completa à sua disposição. Colaboraram com este Mundo Corporativo Carlos Greco, Letícia Valente, Rafael Furugem, Débora Gonçalves e Priscila Gubiotti. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.
Corporativo com Milton Jung.
8h25.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tem que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Já está no ar o segundo episódio desta temporada do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO da Vale, a gigante da mineração. Gustavo Pimenta contou como está fazendo para mudar a cultura de uma empresa com cerca de 170 mil funcionários.
O como hoje dentro da Vale, ele é tão importante quanto o quanto. Então, sim, não adianta entregar o teu resultado. O como entregar, ele também é parte da avaliação de desempenho anual das pessoas. E desenvolver a liderança. A gente teve que mudar muito a liderança da companhia ao longo desses anos. Quase 40% da liderança desde 2020.
Gustavo Pimenta também contou muito sobre a sua trajetória no setor de finanças e como tem trabalhado na gestão da crise enfrentada pela empresa desde os desastres de Mariana e Brumadinho. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado 4 de julho de 2026. Começa neste sábado o período de defesa eleitoral que vai até 25 de outubro e impõe restrições a agentes públicos durante o processo eleitoral. O objetivo é garantir a igualdade de oportunidades entre os candidatos, evitando o uso da máquina pública e de recursos do Estado para a promoção pessoal. Entre as medidas estão limites à publicidade institucional, nomeações de servidores, inaugurações de obras, contratação de shows e repasses voluntários da União. O descumprimento pode resultar em multa, suspensão e cassação de candidatura. O senador Flávio Bolsonaro declarou que vai viajar aos Estados Unidos para promover o PIX. De acordo com ele, o governo federal não está protegendo os interesses do país. Nesta semana, ao enviar uma manifestação ao escritório dos representantes de comércio dos Estados Unidos, o parlamentar afirmou que o PIX não substitui as empresas norte-americanas de cartão de crédito. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta semana que o gargalo da economia brasileira são os juros altos. Em entrevista à TV Globo, Durigan avaliou ser preciso harmonizar a estratégia relacionada com receitas e gastos públicos com a chamada política monetária, ou seja, a definição dos juros pelo Banco Central para conter a inflação. O ministro rejeitou a percepção de que decisões do governo que elevam os gastos e produzem estímulos à economia estejam pressionando a taxa de juros. No horário de Brasília, 8h31.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Jornal da CBN.
8h32.
Jornal da CBN.
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu manter o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. O magistrado determinou a entrega de todas as armas de Bolsonaro à Polícia Federal.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta sexta-feira manter o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Moraes também determinou a revogação do porte de arma de Bolsonaro e do registro de CAC, que é o certificado de colecionador, atirador desportivo e caçador. O ministro ainda determinou que o ex-presidente entregue, no prazo de 48 horas, todas as armas de fogo que estejam em sua residência. Na decisão, Moraes lista os armamentos que deverão ser encaminhados à Polícia Federal e ressalta que o descumprimento da ordem poderá levar à revogação da prisão domiciliar. No despacho, o ministro não fixou um novo prazo para a medida. Com isso, Bolsonaro permanecerá em prisão domiciliar por tempo indeterminado até nova decisão do Supremo. O advogado Fábio Souto, especialista em tribunais superiores, avaliou que a decisão de Moraes foi correta.
A decisão pela manutenção do regime domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro nos parece correta sobre os dois aspectos. Inicialmente, convém destacar que a lei de execução penal não exige um tempo de cumprimento de pena no regime domiciliar. Na verdade, o cumprimento de pena em regime domiciliar humanitário é algo excepcional, com o objetivo de preservar os direitos fundamentais básicos do apenado.
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde março deste ano, quando Moraes autorizou a medida por motivos de saúde. O prazo inicial de 90 dias terminou na semana passada, mas a decisão acabou sendo adiada por causa da investigação sobre a arma. A decisão foi tomada após Moraes analisar as manifestações da Procuradoria-Geral da República e da Defesa sobre o episódio envolvendo a apreensão de uma pistola registrada em nome do ex-presidente. A PGR entendeu que não houve falta grave capaz de justificar a revogação da prisão domiciliar, enquanto a defesa sustentou a inexistência de qualquer irregularidade por parte de Bolsonaro. Os argumentos se basearam no inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal sobre a apreensão da arma do ex-presidente. Os investigadores concluíram que Bolsonaro não cometeu nenhum crime por ter o registro da arma. De Brasília, João Rosa.
São 8 horas e 34 minutos, uma história que chocou bastante, né? A diarista que matou um casal de idosos com 50 facadas em Belo Horizonte não estava sob efeitos de remédios de uso controlado. Polícia Civil de Minas Gerais descartou o uso de substâncias químicas após exames. Os documentos foram apresentados à justiça.
Laudos periciais da Polícia Civil de Minas descartaram o uso de drogas, remédios psiquiátricos ou de antidepressivos pela diarista Paola Stefani Cirino, de 30 anos, investigada pelo duplo latrocínio, roubo seguido de morte de um casal de idosos em Belo Horizonte. A informação foi divulgada pelo delegado Gustavo Barleta, do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio, responsável pelo caso. Num primeiro momento, após presa, a investigada chegou a afirmar aos policiais que estava sob efeito de remédios na hora do crime e que também dopou as vítimas. Porém, exames de sangue e de urina descartaram o uso de qualquer substância química por ela. Dessa forma, o delegado aponta que a diarista provavelmente foi ao imóvel com a intenção de roubar o casal, mas a situação acabou escalonando para o latrocínio.
Ambas as vítimas foram dopadas pelo remédio clonazepam, considerando que o seu laudo pericial de sangue apresenta vestígios desse remédio. Fato curioso também, que a investigada informou que ela teria ingerido também o remédio clonazepam, quando, na verdade, o laudo pericial informa que o seu sangue não apresenta nenhum tipo de vestígio desse remédio, nem ao menos a sua urina, o que indica que ela já compareceu àquela residência com a intenção de dopar as suas vítimas e realizar a subtração dos bens que estavam na residência.
Os laudos foram apresentados também à Justiça durante a audiência de custódia realizada nesta sexta-feira em Belo Horizonte. Com base nesses relatórios e na ausência de apresentação pela defesa de um laudo psiquiátrico, a juíza Juliana Beretta Kirsch converteu a prisão em flagrante para preventiva. Conforme a magistrada, até o momento não há nenhum elemento concreto que indique que Paola Cirino seja portadora de patologia psiquiátrica ou que seja incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta dela. Paola foi presa num hotel em Itabira, na região central de Minas Gerais, 3 dias após assassinar o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a mulher dele, a empresária Maria Clotilde Inácio, de 76, com 50 facadas. Segundo a polícia, a mulher também admitiu ter roubado bens do apartamento, como 2 celulares, 5 relógios, joias, cerca de R$18 mil em espécie, roupas e cartões de crédito. Os relógios pertencentes às vítimas foram localizados e devolvidos pelo comprador nessa quinta-feira. Até o momento, a polícia afirma que não há indícios de que ele tenha agido de má fé. A PC também confirmou que identificou o motorista que levou Paola até o centro de Belo Horizonte para vender os objetos roubados. Segundo o delegado Gustavo Barleta, tudo indica que ele não tem relação com o crime e apenas fez a corrida. Mas o condutor ainda prestará depoimento. A defesa de Paola afirmou em nota que atua com responsabilidade, respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Com colaboração de Bruna Bentes, de Belo Horizonte, Débora Costa.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
8h39.
As principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão, sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN.
O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rio Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e acessos relacionados à EPTG, poderão ocorrer. Por isso, a orientação é que os motoristas evitem utilizar o túnel durante o período do treinamento, optando por rotas alternativas e, sempre que possível, antecipando ou adiando seus deslocamentos. Os impactos na mobilidade poderão ser sentidos principalmente por motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e demais regiões próximas. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
32.
Jornal da CBN.
Olha, mais cedo, no CBN Madrugada, Clauson Dutra estava conversando com os ouvintes a respeito da expectativa para o jogo do Brasil. Amanhã, Brasil e... vai enfrentar os noruegueses. Brasil e Noruega. E olha, a expectativa está alta, viu? Eu quero saber, de você que está acompanhando o Jornal da CBN, qual é o seu palpite. Grava tua mensagem, manda aqui no 11 99911 9981. Conta pra gente como está a sua expectativa. Agora, nem todo mundo consegue priorizar a torcida pelo Brasil durante a Copa do Mundo. No meio do caminho tem um bebê nascendo numa maternidade, alguém precisa de um raio-x, um operador de pedágio precisa estar pronto para garantir a sua passagem. É, tem gente que não dá para fazer o home office, é ali agora. Até se você estiver numa festa ou num bar, muita gente fica à disposição para te servir enquanto o Brasil faz um gol. A CBN conversou com os trabalhadores que contam como funciona a rotina de quem precisa manter o foco enquanto um país inteiro está torcendo.
O brasileiro só quer saber de uma coisa: a Copa do Mundo. Em dia de jogo do Brasil, então, esse é praticamente o único compromisso. Mas será que dá para ser assim mesmo? Os transportes não param, os restaurantes não fecham e os hospitais seguem atendendo. E, por óbvio, os trabalhadores desses setores não podem largar a atividade, apesar da bola rolando. A área da saúde continua funcionando normalmente, afinal lida com o imprevisível, como quando chega a hora de uma criança nascer, por exemplo. A enfermeira Andréa Suzano trabalha em uma maternidade e sabe bem como isso funciona. Apesar de não poder parar, ela conta que os profissionais vão para o hospital com o espírito de torcedor.
A televisão fica ligada desde sempre, né? Com todos os noticiários visando o jogo. E na hora, é um olho na TV e um olho no atendimento. Por ser maternidade, sempre tem uma criança querendo nascer nessas datas especiais. Os gritos são inevitáveis. Toda hora que tinha um perigo de gol contra, a gente torcia contra. Quando achávamos que íamos fazer gol, a gente até gritava e depois ficava todo mundo, psiu, psiu, fala baixo aqui no hospital, porque todo mundo, desde o pessoal da limpeza até a direção médica, todo mundo com espírito de torcedor e não tem como ficar com a boquinha fechada sem gritar gol. Um olho no paciente, um olho na televisão.
E não é só na maternidade. As emergências hospitalares ficam de prontidão para atender qualquer demanda. Marcos Freire é técnico em radiologia e conta que percebe, inclusive, um aumento de acidentes nesses dias de maior euforia. Isso acaba exigindo ainda mais atenção dos profissionais.
Quem trabalha a nível de emergência hospitalar não tem como parar para assistir os jogos. O máximo que a gente consegue é dar uma olhada na TV durante o jogo, mas os atendimentos não param. A cidade aumenta a movimentação e, no caso, você tem muitos acidentes automobilísticos, né? Acidentes domésticos, que as pessoas ficam um pouco mais agitadas. Então, faz parte do nosso trabalho.
Você provavelmente já saiu do trabalho e foi para casa correndo assistir a um jogo da seleção. Já imaginou que tem muita gente trabalhando para garantir que a sua viagem dê certo? Guardas de trânsito, motoristas de ônibus, condutores de trem e metrô e operadores de pedágio. Jean Felipe de Paula é operador da Praça do Pedágio da Lanza, concessionária que opera a linha amarela, via expressa da cidade do Rio. Ele conta que acompanhou a partida do Brasil contra o Japão pelo rádio da cabine.
Nos dias de jogos, a movimentação é bastante atípica. Tem gente que tenta chegar em casa o mais rápido possível e quando o jogo acaba, as pessoas saem principalmente para comemorar o resultado. Então, o fluxo de veículos aumenta bastante. A gente não consegue assistir o jogo da cabine, mas como a empresa ela disponibiliza um som ambiente na cabine, o gestor ele sincroniza a rádio no Jogo do Brasil para que a gente possa estar acompanhando os jogos de alguma forma, acompanhando o placar dos jogos.
Horas antes de uma partida do Brasil, estações de trens e metrôs ficam lotadas de quem quer fugir de congestionamentos. Com isso, as concessionárias precisam, em vez de liberar funcionários, fazer o contrário, intensificar a operação. Douglas Amâncio é supervisor do Centro de Operações do Metrô Rio e não pode dispersar.
Torcemos, mas o foco mesmo é na operação metroviária, porque monitoramos em tempo real toda a circulação dos trens e atuamos de forma integrada com as equipes de estação, manutenção e segurança para antecipar cenários e responder rapidamente a qualquer necessidade operacional.
E se você não se encaixa nessas categorias, então é só curtir com os amigos. Quem sabe num evento focado em transmitir os jogos com muita festa. Mas já pensou que enquanto você aproveita, tem muita gente trabalhando durante o jogo para o evento acontecer a todo vapor? Garçons, barmans, produtores, artistas, entre tantos outros profissionais. Augusto Spinelli é gerente operacional do Grupo Privilégio Brasil e essa é a quinta Copa do Mundo dele trabalhando com os eventos.
Eu falo que a gente está sempre muito do outro lado da moeda, né? A gente lida muito com a alegria, com o desejo das pessoas, né? Então, assim, o nosso papel principal dentro de um evento, né, é encantar as pessoas, é trazer alegria para essas pessoas, né? Então, assim, é um momento de muita expectativa, né, de muita emoção, a gente está ali torcendo pela nossa nação, mas a gente sempre busca, né? Tá tentando fazer o melhor ali, a melhor entrega para os nossos clientes. E no final, acho que todo mundo ganha, todo mundo fica feliz, né? E vamos torcer pelo Brasil.
Parando tudo ou não para ver o jogo, o que dá para dizer é que a seleção ocupa os pensamentos de todos os brasileiros, seja de folga na frente da televisão ou no meio do expediente. O que não faltam são vibrações positivas para o Brasil conquistar o Hexa. Com a colaboração de Matheus Lins, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
É isso, Júlia Viana. Bom, os palpites estão chegando por aqui. O Ronaldo, do centro do Rio de Janeiro, diz que o palpite para domingo... Ah, não, Ronaldo. Fala sério, 3-1 para a Noruega? Sai fora, Ronaldo. Que isso, cara? Vamos torcer para o Brasil. Não, Ronaldo, vamos melhorar esse palpite aí. Nosso ouvinte final de telefone 3838, lá do Rio de Janeiro, diz que é 2-1 Brasil. Richard Brown. Gostei, hein, Richard? Que nome chique, hein? Richard Brown. Achei chique. Tem mais ouvinte chegando por aqui. Cadê? Raimundo Produções, lá do Jardim Colombo, Paraisópolis. Não deu palpite, Raimundo. Só deu bom dia. Obrigada. Carlos Rádio diz o seguinte. A Noruega vai voltar remando pra casa amanhã. Isso aí, Pascoal Júnior. Vai remando de volta pra casa. Bom dia. Placar do jogo, diz o nosso ouvinte Arnaldo. 4-1 pro Brasil, diretamente de Maceió, Alagoas. Saúde e paz. Gostei, saúde e paz e 4-1 pro Brasil. E um cafezinho para deixar o dia mais animado. Júlio Tostil, da Vila Fanchini, de São Paulo. É Fanchini que fala? Me confundo ainda com os bairros, é tanto bairro aqui em São Paulo. Obrigada pela participação, Júlio. 3-0 pro Brasil. Vambora. Fora o baile. Quem mais tá mandando mensagem aqui diretamente de Maringá, Paraná? Rádio Ligado, do Nelson Fonseca. Obrigada pela sua participação. 2-0 para o Brasil, diz o Vladimir Almeida. Valeu, Vladimir. Obrigada pela sua participação. Mário Sérgio de Campinas, região aqui do interior de São Paulo. 2-1 Brasil. Fora o baile, né, Mário? Isso aí, Mário Sérgio. Abraço. Obrigada. Vladimir é de Bertioga, São Paulo. Ele falou 2-0 aqui pro Brasil. Noruega 3-2. Roberto Pradelli de Araraquara. Ah, Roberto, 3-2 pra Noruega? Não. Você vai perder no seu bolão, cara. Porque aqui é Brasil. O Brasil vai arrebentar. Obrigada a todos que estão participando aqui com a gente. Edgar de São José dos Campos, de São Paulo também. O Júnior mandou áudio, não consegui baixar o áudio, viu, Júnior? Mas ele tá falando aqui que é Brasil 2-1. Obrigada. Célio Cruz também mandou mensagem. Tô com uma dificuldade aqui nos áudios, pessoal. Pedi áudio pra vocês, mas tô com essa dificuldade. Eu já vou tentar aqui pra vocês. A Brisa diz o seguinte: eu tô dividida com o meu lado sei lá qual, torcendo pelos remadores da Noruega. Ah, não, Brisa. Ah, não, mas o meu palpite é Brasil 2-1, então tá bom. Faz o seguinte, Brisa, você gosta dos remadores da Noruega? Ajuda eles a remarem de volta pra casa. Vai pra casa, que aqui é Brasil. Obrigada a todos pela participação. Já a gente volta a falar mais sobre os placares de vocês. Eu vou tentar rodar alguns áudios, tá bom? Vamos agora para 3 minutinhos de notícias da sua cidade e da sua região. Informes publicitários, voltamos já com mais jornal da CBN. 8h51.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Jornal da CBN.
O Ministério Público do Distrito Federal reforçou as regras para evitar o uso da máquina pública nas eleições deste ano. As promotorias enviaram uma recomendação às administrações regionais, orientando o cumprimento das normas sobre publicidade institucional, uso de bens públicos e atuação de servidores. O documento proíbe o uso de imóveis, veículos, materiais, serviços, servidores e redes sociais oficiais em benefício de candidatos, partidos ou coligações, além de vedar a promoção pessoal de agentes públicos em ações da administração. O MPDFT também lembra que servidores não podem atuar em campanhas durante o expediente, salvo se estiverem licenciados. A medida foi reforçada após denúncias sobre o suposto uso de servidores em campanhas eleitorais e troca de administradores regionais às vésperas das eleições. Juliana Souza, para a CBN.
Por causa do jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo neste domingo, o Zoológico de Brasília vai funcionar em horário especial. O parque vai abrir normalmente às 8h30 da manhã, mas a entrada dos visitantes vai ser permitida apenas até às 14h. Já a saída vai seguir o horário habitual, às 17h. Outra mudança é no funcionamento durante o período de férias escolares. Neste mês de julho, o parque vai abrir as portas também às segundas-feiras, dia em que, tradicionalmente, o espaço fica fechado para manutenção. As aberturas extraordinárias vão ocorrer nos dias 13, 20 e 27 de julho, sempre das 8h30 da manhã às 16h. Meire Bertotti para a CBN.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Jornal da CBN.
Copa do Mundo de 2026 está quebrando todos os roteiros e previsões. O que foi o jogo de ontem, Argentina e Cabo Verde, hein? Essa é para quem tem, para quem não tem problema de coração, vamos combinar, né? Emoção do começo ao fim. Gigantes estão caindo, zebras passeando e países inteiros parando para comemorar o impossível. Da euforia mexicana ao milagre paraguaio na Batalha de Boston, o Mundial, dividido entre os países da América do Norte, mostra que a garra pode falar mais alto que a tradição. E a torcida brasileira, claro, já escolheu o lado dos azarões, né?
90 minutos e nenhuma certeza. A Copa do Mundo de 2026 vai ficando marcada na história não apenas pela magnitude, mas pela queda dos gigantes. No Qatar, em 2022, a gente já tinha sentido o cheiro da mudança. Mas agora, em 2026, as zebras resolveram passear de vez nos gramados da América do Norte. E o que era surpresa virou realidade. Até mesmo a estreante Cabo Verde do goleiro Vozinha assustou os atuais campeões nesta sexta e forçou a Argentina a jogar até a prorrogação para garantir uma sofrida classificação às oitavas. Para os donos da casa, o uniforme de azarão já ficou no passado. O México entrou no torneio sob desconfiança, mas jogo a jogo transformou o ceticismo em euforia. De desacreditados, os mexicanos agora entram em campo sob os gritos de favoritos e terão pela frente a Inglaterra nas oitavas de final em pleno estádio Azteca. Uma metamorfose que o torcedor nas ruas faz questão de ostentar no peito, como Rafael Barradas.
La verdad es que para nosotros...
A verdade é que para nós é uma Copa do Mundo muito especial. Há muito tempo a gente não vivia uma ilusão assim. A partida contra o Equador foi histórica porque o México não disputava um encontro de eliminação direta em casa desde 1986. E ver a equipe avançar nos encheu de um grande orgulho. Acho que jogar como local influencia muito. O apoio da torcida foi impressionante e se sente uma conexão muito forte entre a seleção e o povo mexicano. Além disso, notei algo muito bonito. Muitos torcedores de outros países, incluídos brasileiros, marroquinos, iranianos e muitas outras nacionalidades, também têm mostrado carinho pelo México.
Mas se o México construiu a escalada jogo a jogo, em Assunção a explosão foi imediata. E o confronto futebolístico teve sotaque europeu. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava o que aconteceu no confronto contra a poderosa tetracampeã Alemanha. A vitória paraguaia quebrou qualquer previsão e parou o país sul-americano no confronto que entrou para a história como a Batalha de Boston, na voz do narrador Bruno Ponte, da rádio Inhanduti. Até mesmo o presidente do país, Santiago Penha, foi às redes sociais comemorar e declarou um feriado nacional no calor da emoção logo após o apito final. Uma festa que ecoou na voz de cada cidadão, como Arsênio Sanches.
Para mim foi incrível, né? Assim, foi uma noite absurda, porque acho que nem todo mundo acreditava no Paraguai. A Alemanha veio muito bem, veio muito forte. Mas assim, acho que o Paraguai tem uma coisa que a gente chama de garra, né? La garra. Então a gente fica muito feliz. Muito contente pela vitória.
Enquanto o mundo assiste a essas reviravoltas de boca aberta, aqui no Brasil, o fenômeno das zebras ganha um contorno diferente. Em vez de lamentar a queda dos astros bilionários ou chorar pelos ídolos do futebol europeu que fazem as malas mais cedo, o torcedor brasileiro escolheu um lado, o do mais fraco. Nos bares e nas redes sociais, a simpatia pelo Davi contra o Golias virou quase uma regra de conduta. Os brasileiros conhecem bem a fórmula de que a graça do futebol está justamente nessa quebra de roteiro. Seja pela paixão que renasce no México, pelo milagre festejado no Paraguai, ou pelo puro prazer do torcedor brasileiro em ver a lógica ser desafiada, a Copa de 2026 já deixou um recado bem claro. No maior palco do mundo, a camisa não ganha mais jogo sozinha. Com sonorização de Anderson Nunes, do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
É isso aí, torcendo para todos os azarões, muitas mensagens chegando com vários palpites, um beijo para todos que estão participando aqui com a gente, mas infelizmente o nosso tempo acabou, agora é torcer pelo Brasil, Brasil contra a Noruega amanhã.